A história do Brasil foi marcada por diversos golpes. O Estado Novo de Getúlio Vargas, o golpe militar de 1964 e o golpe parlamentar de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff. Apesar disso, as lutas por democracia também marcaram nossa história. E é sobre algumas delas que vamos conversar no programa de hoje. Eu sou Yale Tairini e está começando mais uma edição do programa Prosa e Fato. O Prosa e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco, um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas a partir de uma visão popular na Rádio Paulo Freire, 820 AM, todas as segundas-feiras ao meio-dia. Você pode ouvir também na Rádio Brasil de Fato e nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts.
Prosa e Fato. Uma visão popular sobre o mundo.
Entre as lutas pela democratização na década de 1980 e as lutas em defesa da democracia diante do golpe em 2016, muita coisa aconteceu, muita gente esteve na rua lutando. Há alguma semelhança entre elas? O que nos fica de aprendizado? Para conversar conosco sobre as lutas democráticas das décadas de 1970 e 1980, convidamos Suzelei Kalil, cientista social e professora do curso de Relações Internacionais e do programa de pós-graduação Santiago Dantas, da Universidade Estadual Paulista, UNESP. Suzelei, seja bem-vinda ao Prosa e Fato. Para a gente começar, esse período entre as décadas de 1970 e 1980 fica conhecido como democratização ou transição democrática, né? Quais acontecimentos políticos marcaram esse período?
A gente pode começar a datar, né, no início da década de 70, em 73, quando há a eleição pelo Colégio Eleitoral, né, que naquela época não havia eleição direta para a presidência da República, para alguns governadores, para governadores de estado e para algumas prefeituras que eram maiores, tal. Então eram todas eleições indiretas, eram indicações, não, era um colégio eleitoral que elegia para os cargos executivos majoritários, né, nesse momento. Então, em 73, é escolhido como candidato dos generais o general Ernesto Geisel para concorrer às eleições que haveriam em 1974. E a plataforma do general Geisel, ele representa um grupo dentro das Forças Armadas. A gente tende a falar de Forças Armadas como se Forças Armadas fosse todo mundo, né? Fosse só uma farinha, mas não é, que nem farinha, que nem a trigo, né, que dá diversos tipos de farinha. E lá no nas Forças Armadas é a mesma coisa. Ele é um general do Exército, era, né, já falecido, e que foi escolhido para representar uma ala que tinha, que entendia que os militares não poderiam ficar eternamente no poder, mas também não pode sair da casa assim e deixar tudo para os civis. Então eles vão controlando a abertura e os movimentos sociais vão forçando, e tem uma resposta sempre muito forte do general de plantão, que na época era o Geisel, nesse primeiro momento. E, como eu disse, o projeto dele era extinguir o AI-5. Em 74, tem eleições gerais. Nessas eleições gerais, a oposição, ou seja, o MDB, ganha muitas cadeiras, e aí acende uma luz vermelha, porque já tinha começado o processo de extensão lenta, gradativa e segura, como ele falava, né? como o governo, de um modo geral, falava, e o Ulisses Guimarães chamava de doses homeopáticas, é uma transição em doses homeopáticas. Aí a oposição ganha as eleições em 74, é amplamente vitoriosa. Tal. Aí, primeiro, em 76, vem a Lei Falcão. A Lei Falcão é uma lei que impedia a livre manifestação para nas campanhas políticas. Então, como é que era? Hoje a gente tem horário eleitoral e a pessoa aparece lá, se apresenta e tal. Naquela época aparecia uma foto 3x4, tipo de carteira de identidade, né? E alguém lia o currículo da pessoa. Então, por exemplo, no meu caso, a professora Suzelei candidata a deputada estadual número 00001, né? É professora na escola tal e mãe da Lia. Ponto. Era isso que aparecia, né, em função da Lei Falcão. E com essa medida, claro, o que tinha que ser feito, isso não era proibido, né? Os candidatos tinham que ir de porta em porta, como até hoje fazem, né? Mas não podia fazer comício grande, não podia, mas tinham que ir de porta em porta pedindo o voto das pessoas, tal, apresentando o seu projeto eleitoral. Tal. Mas, ainda assim, a oposição continuava a crescer. Então, e para as eleições gerais de 78, ia ter a renovação do Senado, né? O MDB ganhou 16 das 22 vagas do Senado. Então, só a medida da Lei Falcão, eles entenderam que nas eleições municipais que houveram em 76, a Lei Falcão não segurou e o MDB continuou crescendo, né? Aí, em 77, em abril de 77, é baixado o pacote de abril para controlar isso. Eu estou falando em termos do legislativo, mas veja, como é que o MDB ganha eleição? Ele ganha eleição porque ele está relacionado com os movimentos sociais que estão acontecendo na sociedade civil. As comunidades eclesiais de base estavam no bojo do crescimento da teologia da libertação, e a igreja, que num primeiro momento, a igreja católica, que num primeiro momento apoiou o golpe de 64, como em todas as outras organizações, tinha suas dissidências. E a igreja era uma cobertura, né, para a gente, para a oposição fazer movimento político. Então, por exemplo, havia um outro movimento bastante grande, que era das donas de casa pelo custo de vida. Foi assim que começou a bateção de panela no Brasil. As mulheres batiam panela porque estava com a panela vazia. Então, queria botar feijão na panela por causa da caristia, que naquele momento estava bastante acelerada. A gente vinha de um período do chamado milagre econômico, né, do governo Garrastazu Médici, mas era um milagre econômico que só serviu para aumentar os ganhos do empresariado e de fazer, de fato, transformar a economia brasileira numa economia financeira, né? Embora ela fosse altamente industrial naquele momento.
Bem, a pergunta a seguir dialoga bastante com o que a gente vinha conversando anteriormente, porque a partir de 1978, por exemplo, diversos movimentos sociais, diversos atores entram em cena. O movimento sindical tem uma retomada no fôlego com grandes mobilizações, os partidos são fundados ou são refundados. Então, qual é o papel que essas organizações cumprem nessa luta pela democratização?
Foi muito importante o papel dos movimentos sociais, dos diferentes movimentos sociais, que é importante dizer que todo o movimento foi muito sufocado ao longo do processo de construção do regime, do aprofundamento do regime burocrático autoritário no Brasil. Ele foi fundado em 64, mas num primeiro momento se imaginava que em 65, 66, ele já terminaria, mas isso não aconteceu. E tudo que aconteceu nesse período foi sufocado. Então, por exemplo, em 67, 68, teve grandes greves em Contagem e Osasco. Então, todo mundo tinha muito medo de se colocar tal. E os movimentos eram muito, nesse sentido, como eu falei das comunidades eclesiais de base, como elas não foram, num primeiro momento elas foram desestruturadas. E muitas foram aquelas que apoiaram também a ditadura, né? O processo de aprofundamento do regime burocrático autoritário. Nessa reorganização da própria igreja, né, ela acabou sendo um grande guarda-chuva para diferentes movimentos populares, ou para a reorganização desses movimentos populares, que até a promessa do Geisel era muito difícil, porque quando ele promete que vai ter distensão, e o MDB ganha eleição, né, ganha, faz, como eu disse antes, 16 senadores em 22, né? Aí acende a luz verde para esses movimentos. Fala, não, olha, a gente está trabalhando aqui, talvez a gente possa colocar as nossas bandeiras um pouquinho mais para cima. Não precisa carregar aqui no peito, podemos abrir um pouquinho a bandeira, porque Parece que a gente não vai ser assim tão suprimido, tão, a gente não vai ser morto. A gente pode até ser preso, mas a gente não vai ser morto, né? Que é disso que se tratava. O movimento mais aparente disso foi os metalúrgicos do ABC, onde surge a liderança do Lula, né? Que começou em 77, daí teve as greves de 78, 79 e finalmente em 80. Então, essas greves, elas começam a ser organizadas no governo Geisel. Não que a luta não tenha sido organizada antes, mas elas começam a ser, de fato, a existir no governo Geisel. E eles conseguem, os sindicalistas conseguem, então, brechas da lei para poder fazer essa organização, né? E para poder levantar o movimento grevista. E o movimento grevista tem sucesso, principalmente porque ele tem uma base econômica muito profunda. Como eu falei antes do movimento das donas de casa contra a carestia, era isso, quer dizer, você não tinha, os metalúrgicos eram considerados a elite gozada, é uma profissão que está se extinguindo, mas naquela época o metalúrgico era a gente chamava de aristocracia operária, porque eram os maiores salários, eram os operários mais educados, eles estavam no chão da fábrica, mas eles eram, de fato, os técnicos, que hoje a gente falaria, né? Eles tinham um saber técnico que era muito importante e eles paravam, de fato, uma fábrica. E parar uma fábrica, como a Volkswagen tinha, sei lá, 3 mil empregados. Não, 3 mil ela tem hoje, acho que tinha 12 mil empregados. É uma coisa assim, os números eram muito, muito, muito grandes, né? Então, parar uma fábrica dessa no regime militar representava, de fato, um ganho importante. Então, foi no final do governo Geisel que, de fato, que os movimentos sociais entraram em cena, na cena política, e começou a ter esse tipo de movimento. Então, tinha movimento por não pagar passagem, por exemplo, que foi resgatado em 2013, por exemplo, mas esse movimento já estava lá no final dos anos 70, né, antes do governo, já na passagem do governo Geisel para o governo Figueiredo. Figueiredo foi eleito com a bandeira de aprofundar a distensão política. Então, é o período de abertura política. Uma das primeiras bandeiras, das primeiras medidas dele foi trabalhar pela lei da anistia, né, que foi promulgada em 79, isso permitiu que viessem para o Brasil os exilados políticos, como, por exemplo, Leonel Brizola, né? O Paulo Freire, que é o nome da rádio, ele também vem nessa quadra. Né? E, com isso, há um reflorescer dos movimentos, porque as lideranças que estavam no exterior, que estavam impedidas, inclusive, de comunicação com essas, com o movimento, com a base, né? Retomou e aí nasceram outros movimentos, como pela escola pública, o movimento das mães das escolas públicas também foi muito importante nessa época, porque elas reivindicavam que os estudantes tinham que ter direito a estudar a história do Brasil, que era toda deturpada, tal, né? E nasceu, né, nesse período também um movimento que não deu frutos nesse momento, mas que foi muito importante, que foi a criação do Sindicato das Empregadas Domésticas. Não, a criação não, desculpa, ele já existia. Mas o fortalecimento do movimento das empregadas domésticas, né? Então teve um processo de sindicalização e de não de extensão de direitos, mas pelo menos de reivindicação de direitos por parte das empregadas e empregados domésticos, né?
Estamos conversando com Suzelei Calil, cientista social e professora da Unesp. Agora vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já para fechar nossa primeira conversa de hoje.
Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
Estamos de volta com o programa Prosa e Fato, para continuar nossa conversa com Suzelay Kalil, cientista social e professora da Unesp. Suzelay, a luta pelas eleições diretas foi um processo muito bonito e, ao mesmo tempo, muito frustrante, né? No final da década de 80, a palavra de ordem direta já foi substituída pela luta pela Constituinte já, que também cumpriu um importante papel de mobilização popular. Como é que esse processo contribui para superar ou manter resquícios da ditadura?
Então, em 1983, o Dante de Oliveira, que era um deputado do MDB, PMDB, pelo Mato Grosso, ele tinha como programa dele apresentar uma emenda constitucional para o restabelecimento de eleições diretas para os cargos executivos que não eram diretos, né? Para a presidência da República, porque tinha sido restabelecido por uma lei ainda do Figueiredo, né, as eleições para alguns cargos majoritários. Então, em 1982, por exemplo, a gente pôde, das eleições de 81, a gente pôde votar para governador. Mas prefeitos de capitais ainda eram indicados pelo governador, não eram eleitos diretamente, né? E aí ele apresenta a ementa, que ficou conhecida como ementa Dante de Oliveira, ou direta já, que era pelo movimento de votar para a presidência da República. E esse foi, assim, um movimento que ele foi o caudal de todos os movimentos sociais da época, né? Tanto assim que no comício, que em abril de 84, teve um grande comício no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, né? E esse comício teve quase 2 milhões de pessoas, né? É um comício que, de vez em quando, a gente vê um pedaço dele, uma foto dele nas redes sociais, tal, porque é um comício que estava no mesmo palanque o Lula, o Ulisses Guimarães, o Fernando Henrique Cardoso e o Mário Covas, que já morreu, e o Leonel Brizola, que também já morreu. Então, não, o Ulisses Guimarães também morreu, esqueci. E outros, né? Mas, assim, as grandes lideranças que voltaram com a anistia, né? com a lei da anistia, de 79, eles estavam nesse comício em abril de 1984. E, em seguida, acho que uma semana depois, alguns dias depois, a ementa parlamentar Dante de Oliveira, que restabelecia diretas, já foi derrotada no Congresso. Então, foi o primeiro balde de água fria, foi não passar as diretas já, que, de fato, congregou todos os movimentos sociais, se uniram, né, passaram por cima das divergências. Tinha de comunista a liberal dentro daquelas fileiras, bom, quase 2 milhões de pessoas, não é pouca gente, né? Então, perdido a ementa, não tendo sido possível eleger diretamente o presidente da República, o Tancredo Neves, foi montada a chapa do Tancredo Neves com o José Sarney. Não se desorganizou os movimentos, ao contrário, né? E aí, toda essa luta, né, essa ânsia por mudança, foi para o movimento, como você mesmo disse, do Constituinte já, que era uma bandeira do Tancredo, né, que era fazer uma nova Constituição. Ele pegou essa bandeira do Ulisses Guimarães, do MDB, né, porque eles juraram a Constituição de 67, né, com a ementa número 1 de 69, que muitos falam que é uma nova Constituição, mas a Constituição em vigor era de 1967, feita pelo Castelo Branco, né, feita nos porões da ditadura. E o Sarney jurou essa Constituição, mas a bandeira era fazer uma Constituinte. Outro balde de água fria foi, de fato, o processo constituinte. Por quê? Porque a gente queria uma Assembleia Nacional Constituinte. E o que significa uma Assembleia Nacional Constituinte? Significa o trabalho ser exclusivamente, a gente eleger deputados exclusivamente para fazer uma Constituição. E o que aconteceu é que a gente elegeu, e muita gente não sabia disso, né? O que estava elegendo. A gente elegeu um Congresso, quer dizer, para uma legislatura normal, para fazer as leis ordinárias, para controlar o Executivo, que também ganhou a obrigação, né, o dever, um dever muito, muito importante, de fazer uma nova Constituição. Né? Foi essa a eleição que, a primeira vez, o Lula se elegeu, né? foi o deputado mais votado naquele momento, em 1986, a eleição, e a Constituinte aconteceu, então, entre 87 e 88.
Bem, Suzelay, é possível estabelecer algum parâmetro de similaridade, de diálogo entre a mobilização desse período, das décadas de 70 e 80, em defesa da democracia, com as mobilizações que aconteceram no bojo do golpe de 2016?
Acho que sim, porque todas essas são lutas pela democracia de fato, pela ampliação, pela participação, pelos direitos que todos nós temos. Isso é um direito humano fundamental, reconhecido pela ONU, diga-se de passagem, que é o direito de se mobilizar e de defender as suas ideias, né? É o direito à liberdade de expressão e de expressar essa liberdade, desde que seja, sem violência. Então, sim, eu acho que essas lutas. E a minha esperança, né, eu sou uma pessoa muito otimista nesse sentido, é que a gente vá conquistar novos direitos com toda essa nossa luta. E eu tenho absoluta certeza, que se os movimentos sociais não retomarem seu papel, né, estão tentando, né, porque, por exemplo, o movimento indígena estava agora, teve recentemente uma reunião na ONU, eles denunciaram na ONU o genocídio indígena, que sempre existiu, diga-se, nunca foi parado. Teve momentos muito específicos de armistício, por assim dizer, né? Mas o movimento indígena, como os quilombolas também, os quilombolas, aliás, foram reconhecidos enquanto portadores de direitos, com esse nome, né, de comunidades quilombolas, pela Constituição de 88, e pelos movimentos, né, pelos diferentes, distintos movimentos negros que se uniram na década de 80 para interferir na Constituição e para fazer isso acontecer. Da mesma forma que os direitos dos indígenas, as demarcações de terra, tudo isso são conquistas que foram conquistadas com muita luta, com muito sangue, suor e lágrimas, para repetir o Churchill, na Constituinte de 88. O que acontece é que a Constituição, na Constituinte não, na Constituição de 88, o que acontece é que a Constituição de 88, ela equipara propriedade e vida, o que é uma excrescência, mas eu não sou jurista, tenho que convidar um jurista para falar sobre isso, e ela regulamenta todos os direitos econômicos, mas não regulamenta os direitos sociais. Então, todos os direitos sociais não são regulamentados, e eles, muitos dos direitos que foram conquistados ali, foram esvaziados ou foram realmente suprimidos ao longo desses 30 anos, né? E os movimentos foram muito desarmados ao longo desses 30 anos. Mas então está difícil, eu sei que está, mas a gente precisa se mobilizar e precisa combater isso que está aí, porque senão a gente vai ter mais 21 anos de trevas desse país. E aí espero que a gente não deixe acontecer. E eu acredito muito nisso. O que impediu que fosse pior foram os movimentos sociais.
Então, para a gente finalizar nossa conversa de hoje, quais aprendizados podemos tirar desse período histórico para as nossas lutas atuais?
Eu acho que o grande aprendizado, tem dois aprendizados. Um é que a gente não, a resiliência tem que ser a nossa grande capacidade. A gente não, todos os tsunamis que a gente passou não podem nos esmorecer. Essa é a primeira. E a segunda é não permitir, e assim que a correlação de forças tiver diferente, é não permitir que forças armadas, e forças armadas não só Exército, Marinha e Aeronáutica, mas polícias também, que seus membros, inclusive, enquanto tais, se imiscuam na política. Eles podem participar politicamente, enquanto cidadãos, têm todo o direito, mas para isso eles têm que tirar a farda, têm que tirar a arma, têm que respeitar a lei que diz, o Estatuto Militar diz que eles não podem usar a patente deles na vida civil. E quando eles se apresentam como coronel, como major, como isso e aquilo, eles estão desrespeitando o código militar, né? Então, quem é armado não pode se colocar com armas na política. A política tem que ser o poder da palavra, não o poder da guerra. A guerra, quem faz a guerra são estados, não pessoas. A gente não pode fazer isso. Nós não podemos para impor nossas ideias. Nós temos que discutir, convencer e melhorar. É isso que a gente precisa de fato fazer, é educar, né? Então, isso eu acho que, já que eu estou falando numa rádio Paulo Freire, é lembrar das palavras do Paulo Freire, né? Sempre das palavras do Paulo Freire, que a gente tem que educar para a liberdade, né? Que a educação é a grande arma para a liberdade.
Suzelei, muito obrigada pela sua participação, pela aula que você nos deu hoje. Foi muito importante ter você nesse momento trazendo esse debate que nos é tão caro, sobretudo esse ano.
Eu que agradeço, muito obrigada. Gostei muito de conversar com vocês. Um beijo.
Estávamos falando sobre as lutas democráticas contra a ditadura e agora vamos relembrar um dos episódios emblemáticos dos anos de chumbo. A invasão da Universidade de Brasília em 1968. Vamos conferir a reportagem de Flávia Quirino.
29 de agosto de 1968. Numa manhã ensolarada e de tempo seco na capital do país, militares invadiram o campus da Darcy Ribeiro com forte aparato policial. Cerca de 500 pessoas, entre estudantes, professores e parlamentares federais, foram amontoados e espancados na quadra de esportes localizada em frente à Faculdade de Educação. Sônia Hipólito era uma das estudantes. Ela tinha 22 anos, estudava geologia e militava no movimento estudantil.
Foi uma invasão muito truculenta, muita repressão, muita violência dos militares, muitos tiros. Um universitário, um estudante foi baleado, 60 acabaram sendo presos, 500 de nós, junto nós, professores, deputados que davam apoio à nossa luta, ficamos presos numa quadra de basquete, interrogados, puxados pelo cabelo, xingados até não mais poder. Realmente era uma truculência, uma violência contra nós.
Por trás da violenta invasão militar na UNB estava o combate à organização do movimento estudantil, que naquele período estava em efervescência em todo o país. No entanto, o ataque representava mais que isso. Para os militares, a UNB representava um projeto de educação contrário aos interesses do regime. É o que relata a escritora e ex-aluna da UNB, Beth Almeida.
A UNB era para seus estudantes não só um lugar onde se recebia formação profissional e acadêmica, mas um lugar onde se adquiria uma formação intelectual mais ampla e formação política e social.
Antes de 68, a UNB havia sofrido outras duas invasões, uma em 64 e outra em 65. Quando eclodiu a terceira invasão militar no campus Darcy Ribeiro, Onestino Guimarães e outros líderes estudantis foram presos. Onestino ficou incomunicável por 6 dias e nesse período teria sido interrogado diariamente sob tortura. Dali, Onestino só sairia em outubro de 68. Em 13 de dezembro, o governo do general Costa e Silva publicou o Ato Institucional número 5, o AI-5, que deu início ao período mais duro do regime. Onestino assumiu vida clandestina em São Paulo e no Rio de Janeiro, e em outubro de 73, já eleito presidente da UNE, foi desaparecido. Membro da coordenação geral do DCE da UNB, Ada Luísa, fala sobre o episódio.
Para nós é uma data de muita luta, mas uma data que relembra também o que nós não queremos mais viver. No momento que a gente vive no Brasil, né, de crescimento do fascismo, do autoritarismo, é muito importante que a gente relembre essas datas, que a gente descomemore essas datas para que a ditadura nunca mais se instale no nosso país.
Na UNB foi criada em 2012 a Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade. O relatório final foi publicado 3 anos depois, em 2015. Depoimentos, trechos de documentos e publicações da época analisam e recompõem narrativas dos fatos que ocorreram naquele período. Membro da comissão, o historiador Paulo Paruque fala sobre a importância da luta por memória, verdade e justiça no país.
Esquecer não é alternativa, né? Uma pessoa sem memória, ela não tem as referências, não é, da sua própria história, assim como uma sociedade sem memória, né? Ela não tendo o seu passado, ela não tem como fazer suas perspectivas de futuro, ela vive num eterno presente.
Para a historiadora, ex-pesquisadora da Comissão Nacional da Verdade, Paula Franco, as histórias da repressão militar dentro do campus ainda são pouco divulgadas.
A nova geração tem pouco acesso a essas histórias, a essas narrativas de repressão, de resistência, da vigilância extrema que essa universidade sofreu. É extremamente importante que iniciativas como a Comissão da Verdade Anísio Teixeira, que foi instaurada aqui na Universidade de Brasília, sigam e fortaleçam a memória da ditadura para que a gente não esqueça esse episódio, para que a gente possa pensar novos futuros a partir do conhecimento sobre esse passado.
De Brasília, para a Rádio Brasil de Fato, Flávia Quirino.
Se você quiser sugerir algum tema, fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone, que também é o nosso WhatsApp, anota aí. DDD 81 99606-0173. Caso prefira nos mandar um e-mail, o nosso endereço é prosaefato@gmail.com. Manda que eu vou adorar saber o que vocês estão achando. E para conversar conosco sobre o processo de luta pela democracia em meio ao golpe de 2016, convidamos a cientista política Priscila Lapa. Bem-vinda, Priscila. Vamos começar falando sobre a construção do golpe que se deu no Congresso, na mídia, em segmento judiciário e no mercado financeiro, né? Então, para além de retirar objetivamente a presidente eleita Dilma Rousseff, qual o objetivo desse golpe?
Veja, como é que eu enxergo, né, aquela conjuntura? E olha que na minha tese de doutorado eu tive a oportunidade de estudar justamente eleições presidenciais no Brasil de 89 até 2014, porque eu defendi a tese em 2016, mas eu tive a oportunidade de fazer uma atualização dela em 2018, no contexto da eleição presidencial, e aí a gente pôde, de fato, revisitar todo o contexto, toda a conjuntura política, e isso vai ajudando. E a passagem do tempo, ela ajuda a gente a ver de forma mais madura, né, esses acontecimentos. Então, eu não tenho dúvida de que havia em curso um projeto de poder no país que passava pela destituição do legado que o Partido dos Trabalhadores construiu no Brasil nos mandatos de Lula e no primeiro mandato de Dilma Rousseff. Aqui a gente não está dizendo necessariamente que esse período, né, em que o PT esteve à presidência da República foi um período apenas de acertos políticos. A gente teve também, olhando criticamente do ponto de vista das políticas públicas e até do próprio comportamento político dos atores, existem sim erros e questões equivocadas que poderiam ser aprimoradas e que seriam, digamos assim, merecedoras de uma revisão, inclusive do próprio partido fazer o chamado, não é meia-culpa, né, mas uma revisão histórica. Então, mas eu não tenho dúvida de que, independentemente dos erros ou acertos do PT no poder, à frente do Executivo Nacional, existia uma conjuntura que hoje eu vejo claramente refletida no comportamento majoritariamente do grande tecido empresarial, não do pequeno, mas sim dos grandes players, né, do mercado econômico, né, dos investidores, como se costuma chamar, e que também se reverbera em alguns segmentos das classes sociais mais altas da pirâmide, né, da pirâmide social, e que elas portam os chamados valores conservadores, que estão muito além dessa questão apenas de cunho religioso, né, e que hoje figura como sendo pessoas conservadoras porque defendem, por exemplo, os valores da família. Eu acho que tem muito mais a ver com inclusão social, de renda econômica e de participação das classes menos abastadas nos espaços sociais, compartilhando espaços. Não era apenas ali em 2016 a destituição de uma presidente que pode não ter acertado na construção da condução da sua política econômica, sobretudo na virada do primeiro para o segundo mandato. Algumas concessões que ela fez acabou mostrando-se desastrosas depois de trazer alguns, por exemplo, a escolha que ela fez para ministro da Fazenda, né, acabou não agradando nenhuma coisa nem outra. Ela nem recupera esse legado econômico do governo Lula e nem consegue avançar na pauta que essas pessoas desejavam que fosse, que houvesse esse avanço.
Havia um endividamento do Estado, mas para além de tudo isso, havia essa conjuntura de pano de fundo, de uma não aceitação da continuidade de um projeto político que tinha como prioridade, que colocava como prioridade outros ingredientes do tecido social, que nunca tinham, então, participado de todos esses processos no país. Então, eu vejo 2016 como um freio que os segmentos mais conservadores econômicos, dos segmentos econômicos, e também que levam, dão voz a esse sentimento dessas classes mais conservadoras que não querem a participação de outros segmentos sociais em nenhum espaço, não é apenas no poder, não é apenas na política, mas é nas empresas, é nas universidades, é frequentando os mesmos ambientes. Então, houve esse freio de arrumação que pegou carona numa narrativa que foi construída ali de mostrar o esfacelamento do projeto do PT.
E quais foram as principais mudanças no cenário nacional das alianças político-partidárias que aconteceram pós-golpe?
Isso, a gente viu que ninguém faz um golpe, né, uma estruturação dessa sozinho, né? Você precisa construir alianças que levem, que deem respaldo a isso. Então, houve uma conjugação de forças, né, construída ali por trás. Assim que Dilma se elege em 2014, se reelege, na verdade, começam a se forjar alianças por trás, além das lideranças mais óbvias, né, vice-presidente, mas as lideranças partidárias no Congresso, né, começam a fazer, construir ali toda uma estrutura para o que viria depois. Né? Não havia ali atores que tivessem agido de forma desprendida, até porque na política não tem isso. Toda ação política ela tem uma estratégia, ela tem uma determinada finalidade. E aí o que aconteceu é que Michel Temer conseguiu capitanear para si aquilo que era difuso, um sentimento de insatisfação e de incômodo com a reeleição de Dilma, e ele consegue capitanear para si essas insatisfações e transformar isso num projeto de poder. Então, quando a gente assiste alguns documentários, tem acesso a alguns documentos da época, a gente observa muito claramente que foi um arranjo político. O impeachment ele é um processo político, ainda que ele tenha uma narrativa jurídica para dar sustentação, mas ele é um processo político, que ele nasce na política e ele é conduzido politicamente para um desfecho político. Então, houve os elementos necessários para isso, a união de lideranças políticas, que até então, muitas delas estavam há muito tempo no ostracismo, por mais que a era Lula e a era Dilma não tenha sido uma era santa nas relações políticas, ninguém está santificando esse partido e esses líderes, eles continuaram uma lógica de articulação congressual que predomina até hoje, pelo próprio modelo do nosso presidencialismo de coalizão, que proporciona, que leva, conduz a isso. Essa sustentação política congressual, ela foi se reduzindo, né, ela foi perdendo capilaridade, ela foi perdendo sustentação no Congresso, e houve a união dessas lideranças que, desde o início da era PT, estavam perdendo espaço e terreno político, inclusive nos estados, nos municípios, nas capitais, e que foram ali também, tanto que muitos deles se tornaram ministros do governo Temer depois. Tanto que muitos deles depois encabeçaram o projeto que levou Bolsonaro ao poder. Então não é coincidência a existência desses personagens nos arranjos que levaram ao impeachment de Dilma e depois eles como sendo o próprio alicerce da eleição de Bolsonaro em 2018.
Bem, o papo com Priscila Lapa, cientista política, está muito bom, mas agora vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui que nós voltamos já já.
Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Prosa e Fato, aqui na sua rádio Paulo Freire 820 AM. Hoje já conversamos com Suzelay Kalil, cientista social e professora da Unesp. E se você perdeu, você pode escutar depois no nosso site brasildefatope.com.br e também nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Agora estamos conversando com Priscila Lapa, cientista política. Bem, Priscila, o golpe foi o episódio inaugural de um processo devastador que estamos sentindo as consequências mesmo após 6 anos. Né? O que deverá ser feito para reverter esse cenário?
Veja, a gente tem a oportunidade agora, em 2022, de fazer uma revisão histórica de tudo isso. Né? Não necessariamente significa eleger necessariamente apenas parlamentares do PT, ou necessariamente significa uma reparação histórica de dizer assim, botar o PT no lugar. Mas eu acho que, sobretudo, cabe uma reflexão, né, de toda a sociedade brasileira, do que é que a gente tirou, né, aquela história, como se a gente tivesse destituído um projeto que tem falhas, como vale ressaltar sempre, mas que tinha uma forma de pensar a sociedade brasileira. A gente tirou isso e colocou no lugar algo que parecia provisório, mas que foi ganhando tentáculos e foi se estruturando hoje como o projeto, digamos assim, majoritário, predominante no país, né, o projeto de poder. E agora a gente está meio perdido, porque esse projeto que está no poder atualmente, ele não se elegeu a partir de uma agenda, de uma agenda clara, e aí falando de políticas públicas, e não de costumes, e não de valores políticos. Porque os valores políticos, eles acabam sendo um grande guia, um grande farol, que vai conduzir a construção de um governo. Mas os valores não necessariamente eles têm uma política pública correspondente. Por exemplo, eu tenho dito muito isso. As pessoas dizem assim, eu vou votar em fulano porque ele defende a família. A família aí está compensada na minha cabeça como um conjunto de valores políticos que defendem um modelo de funcionamento de um tipo de família. Família monoparental, né? Assim, pensando o homem na hegemonia, o papel da mulher, o papel do homem, a estrutura de família. Mas não necessariamente você vai, durante 4 anos de um mandato, ou como parlamentar ou como executivo, conseguir construir políticas públicas correspondentes a esse modelo. Porque nem sempre você vai legislar sobre temas da área civil, você vai legislar sobre um monte de coisa que não tem nenhuma relação com isso. Então, a escolha de valores políticos, ela não tem necessariamente um correspondente prático, pragmático, efetivo, orçamentário, que tem um orçamento, você vai fazer o quê? Feito há alguns anos atrás, a gente teve um deputado, que é aqui de Pernambuco, inclusive, que fez o Estatuto da Família. Isso significa o quê? O Estado vai determinar o comportamento individual, as escolhas dos indivíduos, sendo que tem um Código Civil que estabelece a própria Constituição, as liberdades individuais. Como é que você vai, por Estatuto, determinar o comportamento de uma família, o modelo de uma atuação familiar? Então, isso virou uma grande confusão no Brasil nos últimos tempos, de achar que as crenças e os valores, eles têm uma correspondência natural de uma agenda política que vai ser colocada como projeto de poder. Sendo que tem outras questões pragmáticas, por exemplo, o endividamento do Estado, teto de gastos, toda essa discussão orçamentária que a gente faz no Brasil atualmente, que acaba se sobrepondo sobre qualquer outra coisa. Então, talvez os valores políticos que a gente devesse estar discutindo prioritariamente agora fosse justamente o tamanho do Estado, o endividamento do Estado, a dívida pública, a construção de prioridades, a participação popular democrática na definição dessas prioridades. Né? Então, o que, que acontece? A gente fez, elegeu, a gente, sociedade brasileira, majoritariamente, votou num projeto que não tinha clareza dessa agenda mais pragmática que eu estou dizendo. Tem os valores aqui em cima, mas aqui embaixo, tá? O correspondente disso é muito difuso. E acaba que a gente está meio perdido enquanto construção de um modelo.
Priscila, e o golpe contra a presidenta Dilma em 2016 foi uma afronta à democracia e aos direitos da classe trabalhadora. Nessas eleições está em jogo a retomada da democracia ou o aprofundamento de uma política antidemocrática? Se sim, de que maneira?
Eu acho que a gente caminha, de certa maneira, para repensar a nossa democracia, não por um motivo saudável, não pelo motivo que deveria ser a escolha de como aprimorarmos os nossos modelos democráticos, mas é porque a gente vem pensando nisso, a gente vem sendo conduzido a pensar nisso, a gente, sociedade, o cidadão, ele vem sendo conduzido pela liderança política maior do Brasil, hoje o presidente da República, alicerçado, claro, embasado, ninguém faz isso sozinho, né? Como eu falei também lá de 2016, ninguém toma uma decisão, né, de atuar nesse sentido sozinho. Então, a gente tem ali instituições para dar respaldo a esse projeto de poder, um projeto de poder do presidente da República, ainda que em muitos momentos isso seja meio subliminar, porque, claro, sabe-se que existe um apoio majoritário à democracia no Brasil. As pessoas manifestam isso, que a democracia seria a melhor maneira de continuarmos nos comportando, né, enquanto sociedade, mas deixando brechas para encontrar eco essa fala de que instituições não estão funcionando adequadamente, retira o poder dessa instituição. A outra também não está pronta, retira dela também. Sai deslegitimando as instituições que dão sustentação à democracia. Então, eu não posso ser favorável à democracia quando eu acho que todas as instituições dentro dela estão funcionando de forma equivocada e só eu estou certo. Se isso acontece, é porque a minha crença, como eu falei, a democracia é uma ideia difusa. O que sustenta ela são leis e as instituições. Se eu deslegitimo, digo que não vou seguir a lei porque não me interessa, e as instituições que tem aí não prestam, eu estou querendo dizer assim, então eu vou substituir isso por um outro modelo. E não tem outro modelo alternativo à democracia que não sejam ditaduras. Existem ditaduras que têm o cunho militar, existem outros, vários formatos de ditaduras, mas necessariamente um modelo que deslegitima as instituições e destitui as leis é um modelo antidemocrático, é um modelo ditatorial. E, de alguma forma, a gente vive isso no Brasil. A gente não tem muita clareza do tamanho do que está por trás disso. Isso não é claro, isso não vai ser escancarado. Ó, está aqui o nome dos integrantes e das instituições que estão a favor de uma mudança de regime. Isso a gente não vai ter. Isso a gente só saberia se, de fato, isso se concretizar. A gente vai conseguir enxergar quem foi protagonista disso. Mas, de fato, existe, sim, em curso, uma tentativa diária e não desprendida de sentido de tentar, e à medida que vai se deslegitimando as instituições democráticas, você vai construindo as bases para um regime ditatorial. E aí a gente não sabe o fôlego que esse projeto de poder que está atualmente, né, à frente do governo federal, ele tem capacidade para fazer isso, mas está lá, posto, né, colocado, e realmente é preocupante nesse sentido, porque mesmo que isso não venha a se concretizar, o trabalho de minar as instituições já está sendo feito. E quando a gente tem fragilidade de instituições, sem discutir isso no foro adequado, que seria uma Assembleia Nacional Constituinte, para a gente rever os nossos modelos, revisar as nossas perspectivas, quando a gente faz isso fora desse escopo, a gente corre o risco de estar direcionando o poder para o lugar errado.
Então, para a gente fechar a conversa de hoje, o processo eleitoral na década de 1980, no período conhecido como democratização, havia muita esperança para eleger o primeiro presidente civil após 21 anos de ditadura. Nesse momento também, há algum tipo de semelhança entre o processo eleitoral que vivemos hoje e esse de 1980?
Eu acho que sim, eu acho que esse paralelo ele é plausível, ainda que a conjuntura, o pano de fundo internacional, por exemplo, seja bastante diferente, ainda que a lógica econômica do mundo tenha mudado para um acentuado processo de globalização, e na década de 80 estava no início, agora ele já está consolidado, mas a gente tem algumas instituições que têm conseguido segurar a onda em momentos críticos que o Brasil tem passado. Então, por isso tudo, eu creio que existe um pano de fundo diferente, mas a gente, igualmente naquele período, a gente tem alguns valores difundidos como medo de um fracasso coletivo, por exemplo, medo de uma quebradeira econômica irremediável. Aí quando surgem essas comparações meio esdrúxulas, inclusive, com Venezuela, com outros países que têm uma matriz econômica e política muito diferente da nossa, mas existem essas comparações e que criam um certo temor na população de que se algo não for feito de forma mais incisiva para barrar um processo que estaria em curso, a gente vai à bancarrota imediatamente. Então, isso aí gera um sentimento de medo, o medo como, de certa forma, um valor político que mobiliza as pessoas, e a desesperança. E isso tem muito a ver também com momentos de crise, né? Sempre que você pega nações em momentos de crise econômica acentuada, principalmente quando já atingiu as bases produtivas, né? Quando você tem estagnação, desemprego, poucos investimentos públicos, você tem a base da pirâmide realmente, como os dados têm mostrado que está acontecendo no Brasil, caindo da linha da pobreza para a extrema pobreza, quando você tem tudo isso, você tem uma desorganização social. E a tendência é que as pessoas busquem soluções mágicas, assim, eu não quero viver isso processualmente, eu não vou acabar com a fome em décadas, eu preciso acabar hoje, eu quero alguém que venha e com a varinha mágica dissolva de forma muito expressiva. E é onde surgem esses mitos políticos, né? Essa ideia de que alguém é tão dotado de capacidade acima de todos os outros, ele tem algum tipo de poder especial que ele consegue fazer o que ninguém faria, né? Então, a gente vive um pouco essa semelhança, mas uma sociedade igualmente perdida, né, a gente pode dizer, do ponto de vista, assim, a gente tem um pouco de clareza o que a gente não quer. A gente não quer mais político corrupto, da vacinação, por exemplo. A gente viveu ali uma crise sem precedentes, a gente não sabia quando aquilo terminaria com a pandemia. A vacina apareceu como uma grande esperança, não construída pelo Brasil, mas pelo mundo. E aí a própria sociedade brasileira não conseguiu chegar a um consenso se aquilo era bom ou não. Era tão óbvio que era bom, que era a solução, mas ainda assim a gente não conseguiu construir um consenso coletivo de que dissesse assim, aqui é o caminho, vamos todo mundo por aqui, e por aqui a gente sai disso. Não, virou um enfrentamento, inclusive, numa coisa que parecia tão, obviamente, consensual. Então é diante disso que a gente vê a que ponto de esfacelamento dos projetos coletivos a gente vive, que nos coloca mais uma vez, assim como há anos atrás, nesse debate. Realmente, o problema está nas pessoas ou no modelo que a gente vive de país? O problema é a democracia ou quem está no poder? O problema é o presidencialismo ou é o presidente? O problema é a existência de um congresso ou dos congressistas? A gente está muito diante desses dilemas novamente. Mas, por outro lado, a gente tem hoje uma maturidade, uma série de lições aprendidas que podem nos levar a fazer algumas escolhas um pouco melhores, né, com mais pé no chão, né, com menos paixão política, quem sabe, do que em 2018, por exemplo, e possa nos conduzir a um caminho de solução, ainda que eu não imagine que a solução de tudo isso virá a curto prazo, até porque a gente mexeu em valores políticos que agora afloraram para reacomodar esses conflitos de classe que a gente vive no Brasil. Isso leva um tempo, isso precisa de educação, isso precisa de cultura, isso precisa de outros elementos.
Priscila, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar o seu conhecimento e trazer todos esses elementos para essa conversa de hoje. Estamos terminando o Prosa e Fato de hoje. Eu quero agradecer a sua companhia até aqui. E se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda pra gente. O nosso e-mail é prosaefato@gmail.com. Você também pode ligar ou mandar um WhatsApp para o nosso telefone DDD 81 99606-0173. Manda um oi pra gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo nossas notícias diariamente. E segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook é @BrasilDeFatoPE. E se você quiser escutar novamente, é só entrar no nosso site brasildefatope.com.br e também nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire, toda segunda-feira ao meio-dia. Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tairini, produção de Ellen Carvalho e Iale Tairini, edição de Fátima Pereira, apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem.
Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.